Está começando. Podcast.
Fala, prodígios! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Quem fala com vocês é o Roger.
Fala, prodígios! Aqui quem tá falando é o Marcão.
Isso aí, hoje um tema polêmico, porém talvez não sei. Vamos falar sobre algo complicado, se falar que é gosto.
Oh, se quiserem me bater depois...
A gente vai falar sobre gosto, né? Que, como todo mundo sabe, cada um tem o seu, mas baseado em algumas... Como é que eu posso dizer? Avaliações.
Então, em outras palavras, o tema de hoje é: o filme é ruim, mas o gosto é meu, né?
Então, é filmes que talvez não sejam tão bons tecnicamente, sim, ou os atores tenham deixado um pouco a desejar.
A crítica desceu o pau.
A crítica pode ter descido o pau, mas no final a gente até gosta.
Cara, todo nerd, todo mundo da cultura pop tem filme que gosta e não fala, tem vergonha de admitir.
Exatamente. Agora, tem uma coisa: pode acontecer da gente citar um filme que é ruim, mas todo mundo gosta, que você acha que é bom.
Sim.
E mesmo assim gosta. Sim. Agora, se você acha que é bom, a gente respeita o seu
com
gosto.
Certeza.
A gente tá falando geralmente de avaliações ruins que o filme teve. Então, tem uns assim que, por mais que... acho que o melhor é deixar rolar. E aí a galera vai vendo aí. É. Mas só deixar claro que respeitamos todos os gostos aí. Então, eu gostaria de começar aqui com um que eu
manda o seu.
Ele tava até na capa que a gente fez ali sobre o assunto.
Sim.
Que é o Van Helsing.
Van Helsing, hein?
Van Helsing do Wolverine.
Wolverine.
Van Helsing
caçando
do Wolverine.
Vampiros.
Isso aí.
E monstro.
Se fosse um choque de cultura, era isso. Wolverine caçador de vampiros. Ia ser o nome. Mas basicamente assim, eu gosto do filme.
Eu também gosto do filme.
Principalmente.
Mas ele é ruim.
É ruim. Lançou numa época que eu era mais novo e tava no. Né? Curti o filme. Pô, quem não quer ver um cara badass igual o Wolverine?
Sim.
Né? O Hugh Jackman. Com um chapéuzinho, toca uma besta automática descendo
e ele
flechado.
É flechada, isso aí.
Nos vampiros e tal. A ideia é muito boa.
E é legal porque, mano, ele mostra vários personagens assim.
Mostra,
já estão no domínio público, né? Pô, você tem. Como é que chama aquele lá que tá na. Eu não sei se é numa igreja, um monstro.
Cara, tem o
professor
Jekyll and Hyde.
Isso, é esse aí.
O médico
que ele tá fumando um charutão lá.
Charutão, tem Frankenstein, lobisomem, Drácula, tudo isso aí que tá, né? Mas a questão é exatamente esse, é um dos motivos que classificou o filme como ruim.
Sim.
Talvez o maior motivo. O filme foi feito como um dos capítulos de uma sequência.
Uhum.
Então talvez tem gente que não saiba. Quando o filme começa, ele tá atrás do Jekyll and Hyde, né? Que
sim,
é o monstrão lá, ou do Médico e o Monstro. E eles falam, a gente não se deu muito bem no encontro em Londres e tal.
Uhum.
E você fica tipo, que porra de encontro foi esse? O filme começou agora e os caras estão falando de um encontro que eles tiveram. O cara tá com um buraco no braço lá de uma bala que o Wes mandou. E talvez muita gente não saiba, esse encontro aparece no filme anterior, que é uma animação. Então esse foi um dos problemas. Os caras fracionaram uma história, jogaram uma animação no filme.
A animação do Van Helsing?
Do Van Helsing,
isso eu não cheguei a ver, não.
Conta ele antes de chegar em Paris lá. Então por isso que os caras criticaram. Como é que você faz um filme sem avisar ninguém que ele vem de uma outra, né? Continuação.
Então,
na verdade, a animação veio depois do filme. Ou seja, eles lançaram a história anterior depois do filme.
Mas já estava escrita, né?
Então foi meio que uma bagunça que deixou o filme...
Entendi.
Sabe, sem entendimento. Mas isso que o Marcão falou também é outro ponto de crítica do filme. Porque tem Médico e Monstro, Frankenstein, Lobisomem e tal. E
eu acho que é muita informação para pouco tempo.
É pouco tempo para você dar conteúdo para todos esses monstros. E principalmente, quem assistiu o filme vê que existe uma relação passada entre o Van Helsing e o Drácula.
É.
E a gente fica boiando nessa relação.
É verdade.
Ele chama o Van Helsing de Gabriel, como se fosse um anjo, não sei o quê. E você fala, mas que é isso, cara? O que tá acontecendo? Claro que...
Muita coisa, tem lobisomem.
Coisa. Tem a história da família, da moça lá, Ana Valéria.
Muita informação mesmo.
E claro que quando você assiste, essa informação você joga de lado pra ver o Van Helsing descendo a porrada e atirando nos bichos. Mas que ela fica sobrando, faltando ali, fica, né? Então, mas é um filme que é bom, mas é ruim.
É ruim, né? Mas é bom.
É bom, mas é ruim. Então, Van Helsing é o primeiro dessa lista.
Eu acho
aí,
que é o primeiro, que eu não sei se teve continuação depois. Não.
Então, tem a série hoje.
Ah, tem série.
Mas não é nada a ver.
Não é nada a ver.
A série Van Helsing é sobre a filha do Van Helsing, se eu não me engano, neta.
Mas ela caça monstro.
Num cenário pós-apocalíptico, onde os vampiros dominaram a humanidade.
Entendi.
Entendeu? Então tem nada a ver
meio
com...
Blade, é, meio então, Anjos da Noite.
Isso. Só que aí não tem nada a ver com esse filme do Van Helsing. A questão é... Os caras brincam até que o Van Helsing nesse filme, ele é meio James Bond, porque ele é um galã e tal. Vai pra um país meio... País não, né? Que ele vai pra
Transilvânia.
Lá, mas ele tem até um quê? Um cara que faz, constrói as coisas pra ele, que é o Frade lá.
É verdade.
Tem um gênio por trás.
É verdade.
Mas é um filme, como a gente disse, não é tão bom, mas é bom, né? A gente gosta, a gente gosta.
Se alguém gosta, tudo bem.
É,
a gente também gosta.
A gente gosta.
Mas vale a pena citar, né?
É.
Eu acho que um que eu tenho aqui, cara, eu tenho que citar, a gente já falou também no Crossover Podcast, que não tem como não deixar de fora, mas é a franquia Velozes e Furiosos, o que ela era...
Tá dando problema já, hein?
O que ela era...
Tem gente tacando...
Já tem gente querendo me queimar na Inquisição. Mas o que o Velozes e Furiosos era... Que eu cresci também vendo essa porra.
Se tornou.
E o que se tornou hoje tá muito próximo do Transformers, tá, que a gente falou.
Que também mudou, tá nessa lista.
Mudou tudo,
tá
tudo, tudo. Eles colocaram os caras que roubavam carga de caminhão e apostavam racha,
velho. Sim,
sim. Hoje, velho, vai ter o filme do derivado do Velozes.
É.
Que o...
Hobbs and Shaw.
É, que o vilão parece que é um super-humano. É, então. E ele não toma bala, é uma coisa absurda.
Bizarro.
Não, o que tá tornando essa
não,
série?
O Velozes e Furiosos, a grande jogada, assim, pelo menos no primeiro, até vamos dizer, o Desafio de Tóquio, era você ver carros que você só via no Hot Wheels, sabe?
É.
Tipo, uns caras pilotando uns carros com nitro. E não era, por exemplo, isso é legal de você perceber. Antes era tipo um... Como é que eu posso dizer? Era um Subaru tunado com um dragão verde na lateral. Hoje em dia, não tem mais esse Subaru. É uma Lamborghini. Os caras já vão e pegam uma Lamborghini, uma Bugatti, entendeu? Não tem mais o tuning.
Sim,
agora
não tem
é um carro de luxo, extremamente caro e rápido.
E é que assim, eu até entendo o lance de... ter uma coisa que eu tenho que falar que é muito positivo. Eles conseguiram amarrar esse lance do Tóquio, que o Dominique aparece no final, né?
Foi.
E eles conseguiram amarrar a linha temporal porque matou o Hans lá, que é o Japinha. Foi pra Tóquio, aí matou ele. A mina também, a Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha, acabou morrendo no outro filme. E aí ficou bem amarrado. Só que depois começou a vir o Jason Statham, que era um cara que matava todo mundo explodir, não sei o quê.
Sim,
começou
sim,
a virar filme de super-humanos.
Virou coisa mal. Os caras pulando com o carro do...
É verdade.
O fulão e o Toretto pulando do tanque, né?
É verdade.
Doideira, cara. Doideira. Tipo assim, claro, a gente tá falando que é ruim, principalmente pela avaliação e pelo que... Como é que eu posso dizer? Tipo assim, é um filme que demorou pra crítica entender que a partir do quarto, vamos dizer assim, o quarto foi talvez o que tem a pior avaliação em...
Quarto é o...
O quarto
depois
é o que a Letty volta.
Ah, sim.
Ele foi talvez o que demorou, a crítica não entendeu que o filme tinha mudado. É assim, a gente não se leva mais a sério.
É.
A real é essa.
Porque o que eles querem? Postergar a franquia. Eles querem uma franquia mesmo.
É. Então assim, o filme, e você achando bom ou não, isso é um fato. O filme não se leva a sério. Um filme que tem como objetivo ser exagerado agora e tal. Mas é um exagerado que tem
tá indo
técnicos
pro extremo.
De
tá indo pro Transformers.
É muito estranho.
É muito estranho.
Assim, e a gente gosta, a gente tá falando, a gente gosta de ver Velozes. Tem uma cena maravilhosa, acho que nesse último set, que o The Rock tá com o braço engessado. Aí ele faz uma força assim, ele contrai o braço e começa a quebrar o gesso.
É, acho que é, mas já teve o 8, já não teve?
Teve.
É, ele começa a quebrar
o gesso, pá, só com a força dele contraindo um músculo, ele quebra o gesso. Meu, isso é maravilhoso.
E o The Rock, ele tem a super força na parada.
O The Rock é o cara.
O The Rock é o cara.
Não, tem uma, acho que é, no, é nesse último também, no 8, que os caras, o The Rock tá fugindo da prisão, e os caras dando tiro de bala de borracha nele, a bala pega no peito e vai... De ricocheteia.
Sério,
assim,
velho?
É. pá, e ele andando pra cima dos policiais lá. Aí tem uma hora que, se não me engano, ele pega uns policiais que tá tipo de SWAT, né?
Não, ele tá de colete aí.
Não, ele tá com roupa de cadeia, só aquela laranja, tá ligado?
E a bala ricocheteia.
Ricocheteia no peito dele, joga do lado.
Aí, é sério, velho?
Juro por Deus. Aí tem uma hora que ele vai e pega aqui assim o cara da SWAT, levanta o cara da SWAT, tipo, o capacete, isso aqui, dá uma cabeçada no capacete do cara da SWAT, e o cara desacorda. É uma doideira, nossa. Mas é da hora, né? É da hora. Você, quem viu o trailer aí de Hobbs & Shaw,
não,
tá, viu que tá a galhofa. Tá, tá. The Rock laçando helicóptero.
Tá dando tudo,
tá, velho. Doideira demais, demais.
Mas é isso. É um filme que é ruim, mas é bom. É a mesma
ruim,
coisa.
É bom, todo mundo gosta.
O que você tem aí pra mandar pra mim?
É, já na sequência, o crossover que a gente pediu tanto ali no nosso podcast é o Transformers, né?
Transformers com,
e eu sei, ó,
com Velozes.
Essas duas, Velozes e Transformers, e eu não discuto, porque gosto é gosto. Eu sei que essas duas franquias tem gente que acha bom.
Sim.
E, ó, pra te falar a verdade, o 1 e o 2 do Transformers,
nossa, eu acho
bom.
Animal, cara.
É, eu acho legal, são bons filmes. Mas, não, quando entrou o Albert, né? O.
Mudou o personagem principal, né?
É o Mark Wahlberg.
É.
Esse do Mark Wahlberg.
Que é o do. No Pain No Gain lá, o
é,
filme.
Esse cara.
Eu sei o que é esse cara.
Já é um complicado. O terceiro eu já achei meio estranho. Era com Shia LaBeouf ainda, eu acho.
Sim.
Mas depois
então,
que
entrou... Então, esse aí do Mark aí...
Ficou estranho.
Não, quando eu vi, pra mim foi o ápice. Eu sei que a gente que é nerd gosta dessas coisas, mas pra mim, quando é over, quando é extremo, não dá, velho. Quando eu vi o Optimus Prime montando no tiranossauro de metal, velho, pra mim aquilo...
Não, aquilo, assim, todo mundo gosta de ver um robô, mano, tiranossauro, mas que negócio é galhofa?
Galhofa, muito galhofa, cara.
Total. Então, a gente, quando a gente fala assim, é ruim em termos técnicos, não é falando mal do filme, sim, mas é porque o filme tá
explodindo. Eu acho que só vai ficar bom, Roger, quando eu ver o The Rock e o Dominique pilotando cada um
é,
do
isso aí.
O The Rock pilotando o Optimus e o Dominique pilotando o Bumblebee,
mano. E eu já falei, toda, por exemplo, Batman e Superman, antes deles trabalharem juntos, eles têm que se enfrentar. Certo?
Sim.
O The Rock tem que se enfrentar. Então,
é, o The Rock tem que enfrentar com o Optimus Prime.
Eu quero ver o The Rock e o Optimus Prime. O The Rock dando um soco na cara do Optimus, derrubando o Optimus Prime. Isso aí, se fizerem isso, a minha vida
animal.
Tá completa.
É sério, irmão.
É o que eu quero.
Inclusive, é um plot pra roteiro, porque, por exemplo, o Dominique e a família dele roubava carga de caminhão. E se o caminhão que eles for roubar a carga é o Optimus?
Ah, aí
e
sim.
E ele se tornar um robô.
Aí sim.
Aí fica um filmão, hein, cara.
Eu aceito fácil esse filme. Eu aceito fácil. Nossa, mas Transformers é isso aí, cara. Transformers é um filme que... E assim, vamos até tirar da lista as críticas que se fazem ao Michael Bay.
Sim.
Pela reciclagem de cenas e confusão visual que é aquilo. Mas é um gosto.
É.
Você vai assistir Transformers sabendo que é isso, cara. Vai querer ver coisa clean que você não vai ver nunca.
Exatamente.
Vai ver nunca. Transformers, em resumo, é isso. É um filme que, tecnicamente, principalmente depois do terceiro, ficou ruim? Ficou. Mas é legal. É ruim, mas é bom.
Mas é bom.
Certo? Mais um desses.
Eu acho que, falando dessa meio badass, assim, de tiro e porradaria, que não dá pra deixar de fora, a gente citou também já em algum podcast aqui, é a franquia dos Mercenários.
Mercenários.
Porque roteiro não tem.
Não.
Parece que os caras colocaram um monte de argumento de roteiro.
Sim.
Jogaram dentro de uma sacolinha plástica, sacudiram assim, ó. Aí jogaram assim, fizeram, ficou uma beleza. O filme em si é só tiro, porrada e bomba. Ah, e só mostra os caras, os atores em si.
Sim, o filme, ele é um... A trilogia em si, ela é uma trilogia, hein?
Uma trilogia.
Ela é um fanservice gigante.
É.
É isso, ela é
de
pegar
atores.
O cara que cresceu vendo John Rambo, John Matrix, Van Damme, Bruce Willis, e fala assim, ó, vamos juntar esses velhão.
Terry Crews, Jason Statham.
É, vamos botar na cena de ação.
Como é que chama aquele lá do Rock 4 russo? Ele tá lá também.
Dolph Lundgren.
Dolph Lundgren.
É, o Draco.
Draco. Tá lá também. Tem lutador de UFC. Tem a Honda.
Tem Randy Couture.
Randy
o cara
Couture.
É uma lenda do UFC.
Tem a Honda,
Tem a Honda. Que a Honda seria a nova geração.
Geração, né? Tem o irmão do Thor, né? Do Chris Hemsworth. Eu não
sei. Tem, acho que tem. Tem uma porrada.
Tem uma porrada. O Chuck Norris. Chuck Norris. Jet Li.
E até o Blade, como é o nome dele? Wesley Snipes
tá lá também.
Tem uma lista de tiozão ali. Só os tiozão. Anabolizado ali. O meu... Mel Gibson aparece.
Mel Gibson, é Van Damme é o vilão também. É. Tipo, mas, mano, não tem roteiro, velho.
Não dá.
É muito galhofa o filme.
É, o filme, assim, ele é horroroso, mas é muito bom.
Mas é muito bom.
Que
inclusive, tem uma atriz brasileira, cara. Como é que ela chama?
Tem mesmo.
A mina que fez o Moisés, velho.
É verdade, é, ela fez Betty a Feia também.
Betty a Feia, velho. Como é que ela chama, velho?
Ah, agora eu não lembro.
Ah, não lembro.
Mas ela tá lá.
Ah, eu lembro. É Gisele Thier.
Gisele Thier
é o nome dela.
É verdade. Tá lá sequestrada. Tá no... Ela é filha, né?
Ela é do primeiro ou do segundo?
É do primeiro. Que é na... Eles vão pra uma ditadura num país.
É, isso aí.
Latino-americano.
É isso aí mesmo.
Não sei o quê. É. Galhofa total. Mas, tá no gosto, porque mexe com saudosismo.
Gosto é,
né,
gosto,
cara?
Né?
Você vê o Stallone ali. Pô, tem uma cena no Mercenários, acho que é no 2, que é impagável, que é o Stallone, ele aponta o dedo assim, só o dedo assim, sem arma na mão, só o dedo, ele fala, ah, eu vou matar vocês agora. Ele começa pá, 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 com o dedo assim, os caras começam a morrer. É quando você vê um sniper lá em cima matando todo mundo.
É verdade.
Meu, esse Stallone é incrível, cara. Ele tem umas ideias que só ele mesmo, né? Mas Mercenários tá nessa lista sem dúvida nenhuma.
Com certeza. Agora falando do Stallone, sim, eu acho que tem mais um filme do Stallone. Eu não sei se a galera conhece o filme, mas é impagável de ruim e é bom ao mesmo tempo. Se tiver algum fã saudosista, me perdoe. Mas, cara, é ruim, mas é bom. Chama Falcão, campeão dos campeões.
Esse filme é excelente.
Quem diria que o Ram da floresta e o Rock do palco do ringue ia ser um
caminhoneiro.
Caminhoneiro, busca de um título de campeonato de queda de braço.
Queda de braço. O filme. Tá, assim, o filme é excelente. Excelente. De tão ruim, cara.
É,
nossa, é uma obra-prima, cara. Viu o Stallone? Convenhamos. Assim, ele melhorou muito.
Com certeza.
Se você vê esse último, os dois Creeds.
Não, aí
vê...
eu gosto pra caramba.
Meu, ele tá um puta ator. Ele tá incrível. Ele, até porque ele pegou o Rock e, tipo, e criou o personagem do zero. Sim. E tal. E ele entendeu a essência
puta
do
que ele. O Rock é puta franquia.
É, mas assim, a verdade seja justa. Ele no começo era difícil. Era um cara difícil.
Era.
Ele era o estereótipo
principal.
É, ele era um estereótipo do machão que resolve tudo na bala, na porrada. É isso. Então ele não precisava também de uma atuação.
É.
Você vê o primeiro Rock, a atuação dele, ela é mais fraquinha. Né?
Bem
ele foi
fraquinha.
Melhorando bastante. Mas realmente, Falcão, Campeão dos Campeões.
Nossa.
É um filme lendário.
É lendário, velho. Porque, pô, ele pega o filho, a mãe tá doente, ele passa o filho, o avô persegue ele com os capangas pra tomar o filho dele.
Verdade.
E ele tentando ir pra Las Vegas pro maior campeonato de queda de braço. E aí fica toda aquela tensão do braço, vai, o
sim,
cara vai perder de volta, vai ganhar e vai.
É verdade. Mão ali. É, pode crer. E o pior, o Stallone tem umas frases icônicas no cinema.
Sim.
Tem ó, no Falcão é do boné, quando eu viro meu boné.
É, do boné, ele vira
marca.
O boné, vira uma
um caminhão.
Parece o Ash do Pokémon, velho.
O Ash anabolizado. Mas ele também, ó, tem um dele que é padrão Balboa de atuação, que é o Cobra.
Isso.
Stallone Cobra. Meu, Stallone Cobra é um filme incrível, cara. Tem as melhores frases que eu já vi na minha vida.
Ah, é?
Viu? O cara chega. A cena do mercado, procure, por favor. Vão no YouTube e procure. Stallone Cobra, mercado. Cena do mercado. Dublado. Tem que ser dublado. Meu, é impagável. Aí tem a grande frase. Você é a doença e eu sou a cura. Meu, Stallone é maravilhoso. Maravilhoso.
Mas ele tá chavecando uma mina? Como
não,
é que é isso?
Não, ele entra no mercado porque tem, tipo assim, a história é de uns caras que são de uma nova ordem. Os caras querem acabar com um mundo novo, não sei
entendi.
O quê. E aí o cara tá no mercado com umas refém lá, e ele tá entrando no mercado pra ir matar o cara, né? E aí, primeiro que ele vai, tipo, fica vendo o cara assim e tal, escondido no mercado, né? Aí enquanto ele tá estudando o cara pra ver onde ele vai entrar e tal, ele vê uma cervejinha, ele pega a cervejinha, abre, toma, aí joga lá na frente pra disfarçar e tal. Aí ele vai e pega, sabe aqueles megafone de mercado que você fala um negocinho assim, sai no mercado inteiro o som?
Ah, sim.
Ele cata um e já começa. Ele já vai. Tá dando maravilhoso. Ele começa assim, seu cretino. Quem fala isso? É a dublagem brasileira. Aí, seu cretino, você é um cocô.
Você é um cocô?
Você é... Não, ele fala assim, você é imaturo. Você é um cocô.
Nossa.
Aí, na hora que ele encontra o cara de frente, assim, o cara fala, não sei o quê. Eles começam um diálogo maravilhoso. Assim, a sequência, acho que é o melhor diálogo que eu já vi no cinema. E aí ele fala pro cara lá, ele, ó, com louco eu não negocio, eu mato.
Nossa.
O cara tá tentando negociar um cara que tá com uma bomba.
Aí ele fala, você é a doença, eu sou a cura.
Ele fala, eu não sou louco, não sei o quê. Aí ele fala, você é uma doença, eu sou a cura. E ele, não, o pior é que ele entra num mercado que tá com as luzes apagadas, ele tá com um oclão de aviador, tá envenenada. E essa cena é maravilhosa, porque ele tá com a arma apontando pra cabeça do cara ali.
Caramba.
Pra matar o cara, ele fala, tudo bem, vamos conversar. Ele guarda a arma e pega uma faca.
Nossa.
Ele tá a uns 2 metros de distância, 3 do cara. Pega a faca, joga a faca no cara, gruda no cara, pega a arma e atira no cara.
Que
é incrível, o cara é incrível. Vale a pena, veja essa cena aí. Stallone e Cobra. Veja um filme inteiro.
Stallone e Cobra.
O filme inteiro é maravilhoso. O filme inteiro é maravilhoso. Tem um cara que ele é famoso por alguns filmes.
Sim.
Que são ruins, mas todo mundo ri. Que é o Adam Sandler.
Adam Sandler, agora o bicho vai pegar.
Esse cara, ele tem uma porrada de filme que, assim.
Tem filmes que eu gosto muito, tem filmes que eu.
Ah, não é?
Não dá, eu tenho vergonha de ler de quem vê esse filme.
Ó, vamos falar primeiro do bom, então. Do ruim mais bom. Depois a gente fala do ruim e horrível.
Sim.
O ruim mais bom. É o que todo mundo vê. Bom, gente grande.
Gente grande,
gente grande é engraçado.
Cara.
Gente grande é engraçado. É um humor bem mais besterol.
Besterol,
verdade é essa. Não é um humor cabeça.
Eu gosto mais do primeiro do que do segundo.
Também, o segundo. É. Mas assim, todo mundo dá risada.
É.
São filmes que são ruins no sentido de. Sabe, o roteiro é aquilo, é fraco e tal. E a crítica também não avalia muito bem. Mas é bom, cara. É um filme que dá pra dar risada. O Adam Sandler, ele tem a trupe dele lá, que é o Gordinho, o Chris Rock, esses caras. Ele sempre arranja espaço pra trazer esses caras pro filme dele. E, meu, é um filme uma besteira total.
Total.
Total. No 2 até Shaquille O'Neal aparece.
É verdade, que é o policial, né, velho?
Até o Shaquille O'Neal aparece no 2. Galhofa total também.
Totalmente.
E aí ele tem, ó, tem aquele Esposa de Mentirinha.
Esposa de Mentirinha. Legalzinho.
Com a Angel do Victoria's Secret lá. Aquela mina lá.
Ah, ela é Angel. Ela é muito bonita, aquela
ela
mina.
Tem
Puts.
A Jennifer Aniston no filme e tal. Também é um filme que é engraçado e tal. Ele até...
É legalzinho. Mas o que eu gosto mais é o da mina que esquece lá.
Como se fosse a primeira
vez. Isso, toda noite ela esquece lá.
E esse eu acho que a gente pode nem falar que é ruim, porque ele é bom.
Não, ele é bom. Eu gosto desse filme.
É um filme bom.
E o ruim mesmo, eu acho que é aquele da que ele faz ele e a gêmea dele. Puta, não, que filme aí, ruim, mano.
Desculpem nós aqui, mas esse a gente não consegue considerar ruim e nem engraçado.
Eu começo a ver pessoas assistindo esse filme, eu acho.
Não, nossa. Eu também acho.
Acho que é o meu termômetro pra medir uma pessoa, é se ela vê esse filme ou
não. Não, esse filme aí é terrível.
E é grotesco ele interpretando ele mesmo.
Ele entra naquela categoria seleta de filmes que você se pega falando, por que que eu tô vendo isso?
É, velho.
Ele é exatamente
perdendo isso. Tempo vendo isso.
Ninguém consegue dizer, eu não conheço ninguém que terminou esse filme.
Eu não...
Poucos começaram. Os que começaram,
meu Deus.
Poucos, menos ainda terminaram. Realmente é sofrido.
Bem ruim mesmo.
Ele tem ainda Zohan, o Agente Bom de Corte.
Esse eu lembro que é uma galhofa.
Mariah Carey.
Nossa, é verdade.
Esse filme é
que é o cara que transou com a professora, não é isso não?
Transou com a professora?
O Zohan?
Não.
Agente bom de corte?
Não, o Zohan, que ele é da paleta, ele é de Israel, ele é um soldado de Israel, que o cara é imortal, tá? O cara é...
Ah, não, então é outro do Adam Sandler.
Tem mais um, hein?
Que eu acho que é, eu não lembro o nome, cara, mas é um que ele ficou famoso na escola porque ele transou com a professora quando ele era novo.
Não manja.
E aí, depois de velho, o filho dele tá querendo se desvincular do pai e tal, mas ele é o cara que é o famoso por ter transado com a professora. Só isso.
Caramba.
Ele ficou conhecido na cidade. Eu não lembro o nome do filme. E o outro que eu gosto, esse eu gosto, legal, acho uma puta lição de vida, é o Clique.
Ah, Clique é bacana. Clique é bacana. É bom.
Eu gosto desse filme.
Agora, ele tem outros também que tem gente que considera ruim, mas legal. Eu até considero um bom filme. Que é o Eu Declaro Marido de Larry. Você já viu? Que é com o Gordinho também. Que ele... O Gordinho tá pobre, são bombeiros, né? Estão perdendo... Ele tá perdendo a... Ele se separou e tal. Tá ruim de grana. E aí ele descobre que existe lá um incentivo, não sei o quê, pra casais gays. E aí ele vai e convence o Adam Sandler a casar com ele de mentira. Casar de verdade, só que sem os dois serem gays. Pra conseguir isso. E aí no filme existe um cara que vai atrás dos dois pra, tipo, investigar, porque isso é crime, né?
Sim.
E crime ilegal de identidade ali, né? E aí esse filme é bacana. Esse filme é legalzinho.
É.
Na pegada da Sandler, né? Uma besterol ali. Mas é bacana.
É cada um. Tem um falando de comédia também do Ed Murphy, cara, que é uma galhofa tão grande.
O Ed Murphy.
Que é o Norbit.
Ai, nossa, esse da
Mira Gordona,
não.
Velho. Nossa.
Isso eu não consigo, não.
Que galhofa, velho.
Isso eu não consigo. Ó, por exemplo, filme ruim, mas que é muito legal, a sequência vai de Professor Aloprado.
É legal.
Tem gente, até é difícil considerar ruim. Eu acho até que pro humor da época era bom. É, mas esse Norbit aí, velho, não me desce, não. Esse eu não consigo.
É uma garrafa total.
Não, é. E assim, ele tem, o Edmund tem uns outros bons filmes, né?
Tem.
Mas. Agora, o filme. Eu esqueci, você falou do Ed Murphy, eu lembrei de dois filmes aqui que eu gosto muito. E eu sei que são ruins, mas eu gosto muito. Que é a sequência de Bater ou Correr. Do Jack Chan com Owen Wilson. E, juntamente, isso aí, Hora do Rush.
São duas
sequências aí que eu adoro, cara. Eu adoro Hora do Rush e Bater ou Correr, mas eu sei que não dá.
É verdade. Tem um filme do Jack Chan que eu acho fantástico. Eu sei também, a crítica desse seu pau é o terno de 2 bilhões de dólares.
Jack Chan.
Esse filme é uma galhofa e eu adoro esse filme.
É. Não, e o pior é que eu vi até um meme do Jack Chan que é muito verdade. Tipo, os caras. Sabe aquele meme do Drake? Que ele tá apontando. Um ele tá tipo, não, obrigado.
Sim,
e o outro
ele
tá apontando. É o Jack Chan no lugar do Drake. Aí tá tipo assim, uma arma, um tchaco, um bastão, não sei o que. O Jack Chan, tipo, não, obrigado.
Não.
Embaixo é uma escada. Um balde,
não,
aí sim. Porque ele só luta com isso, cara.
Ele usa o cenário.
Ele usa o cenário, é cadeira, é balde, é vaso.
É, mas é a estética que ele conseguiu.
É, não, ficou bem marcado o Jack Chan por isso. É uma ação divertida do Jack Chan.
Ação divertida. Ele, todo filme de luta é assim.
É, não. E o pior é que o cara é milionário. Bilionário, né?
Bilionário eu já
ele
não sei, mas...
Bilionário. Ele tem ações de carro, de automotores e tal.
Sério?
É, lá na China ele é tudo ferrado.
Eu li uma entrevista, eu não sei se é verdade. Ele falou que não vai deixar porra nenhuma o filho dele, que o filho dele tem que ter capacidade de criar o próprio dinheiro.
Cara,
ele vai doar tudo.
Pô, mas nem um centavo?
Nada.
É sacanagem.
Nada.
Caramba, podia incentivar pelo menos. Dá milzinho pro moleque começar com alguma coisa.
Não vai deixar nada.
Caraca, radical.
Radical, mano.
Radical. Ele, moleque que se vira pra lutar com escada e rivalde, que ele não vai ensinar, não. Mano. Ó, na sequência, temos um cara que também é famoso por filmes de qualidade questionável, mas de bom gosto.
É.
Que é o Ben Stiller. O cara fez Uma Noite no Museu, 1, 2, 3, Celeste 1, 4.
Eu sei que é esse.
Ele fez Zoolander.
Eu não vi esse filme. É ruim pra tudo. Eu sei que deve ser ruim pra tudo.
É uma galhofa também, total. Nossa. Temos quem mais? Ben Stiller. Cara, ele fez aquele com a bola toda, que é de dodgeball, de queimada, que aqui no Brasil é queimada, que é com aquele grandão, o grandão que fez Penetras e tal, sabe quem é?
Penetras.
Penetras, fez com o loirinho, Owen Wilson.
Sim,
o grandão,
sim,
Vincent Vaughn. Esse cara aí, ele tá junto nesse filme. Que bobeira, cara. Tem o Chuck Norris no filme também. Mas é uma bobeira,
De queimada.
É um filme campeonato de dodgeball, que é queimada nos Estados Unidos, nos times. Nossa, cara, esse filme...
De adultos.
De adultos, campeonato, é. Campeonato de adultos, jogando queimada e tal. E, meu... É incrível, cara. É muito ruim, muito bom.
É e
muito...
o Zoolander é sobre o quê?
Zoolander é sobre a moda. O Ben Stiller é o modelo mais famoso do mundo e tal. E ele tá perdendo espaço. Meu, é uma bobagem. Sem Sim. tamanho. Sem tamanho. O segundo filme tem Justin Bieber.
Nossa. Que tem um filme dele, desse cara, que é um dos filmes que eu mais gosto da minha... Que eu gosto muito dessas coisas meio filosóficas. A gente pode até fazer um podcast depois sobre isso. Mas é um filme que eu adoro, esse filme dele. É o... A Vida Secreta de Walter Smith, que ele vai pra uma aventura atrás de uma foto.
Sim, sim.
Ele tem que viajar à América. Puta, esse filme eu acho maravilhoso.
Ele tem bons filmes espalhados.
Ele é aquele cara que ele é meio totalmente introspectivo e ele cria umas ilusões na cabeça dele, sabe?
Sim.
Eu acho... E aí que ele vai pra aventura de fato da vida dele, né?
Então, o Ben Stiller tem alguns filmes espalhados aí que são bons. É que ele é a cara do loser, o Ben Stiller.
A cara do
ele
loser.
Ele é a cara do loser. Então é difícil fazer filme sério com um cara desse. Ele tem um que é uma bobagem. Eu acho que foi o filme mais doido que eu vi. Que é Vizinhos de Terceiro Grau.
Vizinhos de Terceiro Grau?
Não, tem o Vince Vaughn também. Tem aquele gordinho que fez Lobo de Wall Street. Doido da cabeça.
Sim, doido completamente da cabeça.
Tem um... Mano, tem... Não
quem
lembro,
tem que tá invadindo alienígena no bairro, né?
Exatamente.
Coisa assim. Eles são o guarda-costas.
Eles são a vigia do bairro.
Vigia do bairro.
Meu Deus, filme doido, cara. Ben Stiller, né? Coisa do Ben Stiller. Tem uns caras aí que são marcados por filmes...
Nossa Senhora.
Maluco.
Mas não tem um filme dele? Eu não sei, que tem até o Robert Downey Jr., que você sempre fala desse filme.
Porque
o Robert Downey Jr. tá negro e tal, tem o
não,
Jack
não,
Black
é,
pra ele.
Esse filme, nossa, ainda bem que você lembrou, cara. Esse filme, o meu coração não me deixa colocar como um filme ruim. Vocês têm uma ideia. Chama Trovão Tropical.
Trovão Tropical.
Eu recomendo seriamente que quem tem mais de 16 anos veja Trovão Tropical. Porque você vai ter Jack Black,
Jack
viciado
Black.
Em cocaína. Você tem Robert Downey Jr., australiano, negro. Fez uma cirurgia pra ficar negro no filme. Certo? Tem Ben Stiller, sendo Ben Stiller. E, meu, tem Tom Cruise.
Tom Cruise.
Tom Cruise, gordo, careca. Nossa, nojento. Nojento. Meu, tem Matthew McConaughey.
Nossa.
Tem um monte de gente. E o filme é uma besteira.
Mas dá uma premissa pra galera.
Não, o filme é assim. São atores. É, o Ben Stiller, Robert Downey Jr., todos fazem atores fictícios nesse filme. E aí o Ben Stiller é um ator que fez filme, uma sequência de filmes de ação que teve sucesso e agora ele é um fracassado, como o Ben Stiller sempre é nos filmes. E aí é um fracassado. E ele tá tentando voltar ativo.
Uhum.
E o Robert Downey Jr. é um puta ator desse. Ele faz meio que uma crítica a esses atores que são cabeça, sabe? O cara se entrega no papel, tem que ficar num quarto isolado pra entrar no personagem.
Método.
E tal. É, faz esse método aí. E aí ele é um cara que vai interpretar um sargento americano negro. Certo? Nessa história. E o filme, no filme, o ator que o Robert Downey Jr. faz é um australiano loiro de olhos azuis.
Sim.
E aí, como ele faz esse método aí, eles falam que o ator fez um processo lá, cirúrgico, controverso, pra virar negro. E aí o Robert Downey Jr. fica negro no filme. É bizarro. E aí, meu, e aí os caras se juntam, pegam pra fazer o maior filme de guerra da história, pra contar sobre um livro que existe lá, que é um relato do Folha Seca, que é um ex-militar, fez o livro contando o relato dele lá no Vietnã, como foi na guerra. E aí juntou esses atores aí pra fazer a história adaptada desse livro, né? E aí os caras vão pro Vietnã pra fazer essa filmagem e tal. E aí a história muda, não vou contar tudo, a história muda quando o Folha Seca, que é o cara que viveu a história, ele vê que o diretor tá perdendo a mão dos atores, que os atores estão fazendo festa ao invés de gravar, os caras estão com a mulherada, não sei o quê. E ele fala, se você quer ter controle desses caras, você tem que fazer eles acreditarem que eles estão realmente na guerra. E aí o diretor vai, pega os caras e leva eles pra um canto lá do Vietnã, tipo, no meio da floresta do Vietnã.
Nossa.
Só que o que acontece é que realmente tem Vietcong lá, tipo... E aí os caras começam a gravar cenas achando que é tudo efeito especial. E na real os Vietcong... Tipo, o Ben Stiller é tão louco que ele vai e tem uma hora que os Vietcong metendo bala aqui assim... Ele levanta achando que é som do filme que estão colocando lá. levanta com a arma, atirando lá, e as balas passando, quase pegando ele.
Nossa.
Meu, é uma, meu, o filme é uma galhofa total, total. Cheio de coisa errada, preconceito, cheio de zoeira.
Imagina.
Palavrão o tempo inteiro, mas vale a pena. É um Nossa. Filmaço de zoeira, filmaço. Ainda bem que você lembrou dele.
Eu acho que só faltou a Adam Sandler nesse time.
Faltou,
né?
Só faltou ele. Faltou. Não, só tem doente. Só tem doente ali.
Tem o filme do Adam Sandler, voltando a ele, que também é uma galhofa total, mas esse eu adoro, esse filme é da prisão, do jogo de futebol americano.
Ah, esse é muito bom.
É um golpe baixo.
Golpe baixo.
É uma risada atrás da outra.
Máquina do... Lembra? Máquina do mal.
Máquina do mal.
Máquina do mal.
E tem um... Eu acho que é o Bob Sapp. É um grande.
Bob Sapp tá lá. Bob Sapp.
Cara
tá lá.
Gigante, velho.
Pode crer. Tem o Bob Sapp e aquele Great Kelly, aquele... indiano gigante, sei lá, sei lá, indiano.
Do SmackDown, né?
É, que era WWE.
Um latino, né?
É. O cara é enorme, enorme.
Enorme. Mas é uma galhofa esse filme. Não, também
tem Julius, tem o Terry Crews, tem o Chris Rock.
Tem o Chris Rock?
Tem o Chris Rock no filme.
Ah, não lembro.
É ele que arranja os uniformes no final.
É verdade, é verdade.
Não, tem... O Adam Sandler consegue convencer uma galera.
Consegue convencer a galera. Isso que é autoridade, né? Você tem mais algum aí, ó?
Cara, tem um... Voltando até num cara que já apareceu. Tenho duas aqui que eu guardei, que é o seguinte. Tem um cara que tem dois filmes na nossa lista aqui, que é um cara boa pinta, um cara que todo mundo gosta, um bom ator. O cara é bom ator mesmo. Mas nesses dois filmes, ele foi meio... Né, a crítica não gostou muito. Um é MIB 2, então é fã do Will Smith.
Que o 1 eu gosto pra caramba.
O 1 é muito bom, o 1 é muito bom. O 2 eles já deram uma... É, assim, os atores... A história não é muito amarrada,
sim,
sabe? Mas tudo bem. Pro MIB, a gente não quer também uma história amarrada.
Sim,
tal.
Sim.
É um filme pra se divertir. E o outro é Bad Boys.
Bad Boys.
Bad Boys com Martin Lawrence. Que também é outro que tem a porrada de filme horrível, esse Martin Lawrence. Mas o Will Smith, no Bad Boys... Ele fez um sucesso na época, porque, pô, era um filme de dois policiais e tal, e metendo bala e tal, mas se você parar pra ver a história do filme mesmo, ele é fraquinho.
É.
Ele tem, não se sustenta muito, não. E agora o outro, a gente já falou dele aqui, é o The Rock.
The
tem
Rock.
Alguns filmes também questionáveis.
Vixe,
aí,
muito,
né?
Filme. Esse...
Tem um dele que chama Bem-vindo à Selva.
Bem-vindo à Selva.
O Stifler, galera, do pai lá.
Sim.
Tem ele, tem um que é... Ó, esse novo Jumanji aí, me desculpa.
Ah, não gosto.
Mas muita gente gostou. O filme foi um sucesso nos cinemas, né? Explodiu o dinheiro, vai ter o 2 agora. Mas...
Eu prefiro a moda antiga, hein, mano? Então. Tinha até o antigo era o... que chama?
Era
o Adams... Ele chama, cara.
Robbie Williams.
Mas tinha a Mary Jane do primeiro filme do Homem-Aranha.
É verdade.
Garotinha, velho.
Eu esqueci o nome dela, mas é verdade, ela tá lá. Pode crer. Por sinal, o primeiro Jumanji, se fosse na época, estaria nessa lista, porque a crítica não gostou muito, não, do primeiro Jumanji.
Do primeiro, né?
É, eles falaram que os efeitos distraíram muito o filme.
Nossa, eu adoro esse filme.
Porra, naquela época tinha um moleque que não queria jogar o Jumanji.
Adoro esse filme, mano. Muito legal, cara.
Mas
depois aí zoou um pouco. Eu não sei, eu não gostei desse aí.
É, coloca o The Rock. Tem que ter o The Rock dando porrada. Então, virou um bagulho muito mais... É porque também mudou a geração, né?
É, mudou, você mudou, tem que mudar. É.
Virou um videogame.
Virou um videogame, é isso aí.
Então, realmente tem essa mudança aí. Mas o The Rock tem uma listinha aí de filmes difíceis aí de defender, mas ele é o The Rock, vai pro caralho.
The Rock, ele faz... Tem um dele, eu acho que é Sky High, que tá pulando um prédio,
é
assim,
fala,
meu Deus, o outro é do Gorila Branco, velho.
Foi Rampage.
Rampage. Tem um crocodilo gigante, é só galhofa, cara.
Não, esse Rampage aí é...
Esse
é
eu não cheguei nem a ver, cara.
Nem aquele, a Falha de San Andreas.
San Andreas.
Do terremoto.
Terremoto. É o The Rock.
É, o The Rock. Sabe, ó, um filme.
Tem o da fada, né? Que ele tem a filha que joga futebol americano.
Pô, Fada do Dente.
Fada do Dente. E o Escorpião Rei, velho. Escorpião Rei.
Meu.
Que isso?
Pega, ó, o primeiro filme, A Múmia, é muito bom.
É. Eu adoro, também gosto
adoro
pra cara.
O primeiro filme, com o Brendan Fraser e tal. Aí, fizeram o 2 que tinha a história do Escorpião Rei e tal. Ele até aparece no final.
Com
lá,
um efeito bizarro.
E aí, os caras não contentes, como os caras do Choque de Cultura até falaram, o The Rock, ele entra nos estúdios e fala, vamos fazer esse filme aí. Como o cara é grande, ninguém fala não, acabam fazendo. Basicamente foi isso, ele fez o filme do Escorpião Rei.
É, filme do Escorpião Rei.
Cara, é a primeira vez que eu vi o Careca de Trança. O cara é o The Rock, é careca e tá com uma trança.
É verdade.
Aí o cara, meu, é um filme pro The Rock mesmo. Talvez ali que ele tenha aparecido mesmo.
Ele assim. Tentou ser um Conan da nova
tentou,
era, sei
é.
Lá.
O The Rock é louco, né? Cara, hoje
The
em
Rock,
dia,
The Rock, né?
O cara tem uma legião de fã, porque ele é um cara carismático, né? Assim, ele é um cara carismático. Quem não quer ser amigo do The Rock, né?
O cara, mas hoje em dia ele escolhe o que ele quer fazer, sim, vai pra mesma linha, né?
Esse filme Hobbs & Shaw é a prova disso.
É a prova disso.
O cara fala, vamos fazer um... E vai fazer uma grana, esse que é o negócio.
Eu acho que
a gente
vai
fala, sim. Porque a galera também já entendeu que não é pra ir... Filme que tem o The Rock, essas franquias, não é filme que você tem que ir pra pensar. Tem que ir pra ver o papo mesmo, explosão, tiro. E querendo ou não, tem seu momento também que você quer assistir algo pra...
Sim.
Pra relaxar ali.
Sim.
Mas, meu, tem uma porrada, né?
Tem uma porrada. Mas eu falei todos aqui.
É, eu acho que eu também... Se a gente ficar falando aqui, a gente vai acabar lembrando mais filmes horrorosos aí que todo mundo curte. Tá, ó. Por exemplo, só pra até fechar a minha lista. Tem um que foi um filme... Eu lembro que eu tinha o DVD desse filme. Ainda tem. O DVD foi convertido pra DVD, né? O primeiro lançamento, se não me engano, foi em fita. Foi convertido pra DVD e eu tinha. Que foi lançado em 90, se não me engano. O primeiro Tartarugas Ninja.
Primeiro Tartarugas.
Que os caras usavam uma fantasia meio de, sei lá, parecia de borracha aquilo ali.
Nossa.
Mestre Splinter era, não era digital. Nada era digital. Os caras não tinham grana pra isso. Mestre Splinter ali era um rato mesmo ali. O cara vestido de rato e tal.
Ah, e o filme, eu acho que eu lembro.
Os caras, se não me engano, eles gastaram 33 milhões, uma coisa assim, pra fazer o filme, que um orçamento baixo, né, de questão de Hollywood, e lucraram 200 e poucos milhões.
Nossa, velho, você vê a força da franquia.
Você vê, então assim, o filme, quando a gente fala de ruim, é a questão de ser um filme indie, era um filme...
Não, porque esses novos de computação gráfica é controverso, tem gente que ama, tem gente que não gosta.
Michael Bay tem esse dom, ame ou odeio.
Mas eu acho que é aquele negócio, assim, é uma franquia difícil, porque, mano, Tartarugas Ninjas, velho.
Tartaruga Ninja.
Pra você fazer um live action é uma franquia difícil, mas funcionou na medida do possível.
Sim,
né?
Sim. Não tem como você também fazer algo pé no chão com tartarugas mutantes.
Pô,
o próprio nome do...
E elas são adolescentes ainda.
Adolescentes.
Né? Teens.
Então, você vê, mas foi uma menção honrosa, porque é um filme que é considerado ruim no sentido de orçamento, é até injusto com os caras, mas fez um puta de um sucesso, e era um filme bacana, porque tinha um japonesinho que lutava pra caramba nesse filme aí. Putz, o moleque era bom de briga, viu, meu? Mas aí, também, bom, tem uma porrada de filme que a gente falou, se a gente for ficar lembrando...
Claro, se alguém gosta, é pessoal, né? A gente tá trocando ideia também.
Exatamente, tem filme que eu tenho certeza que eu acho bom aí, que tem uma galera que...
Com certeza, isso aí
considera. E a gente falou até desse esse filme, você vê que tem um padrão de filmes mais menos reflexivos,
sim,
são mais porradeiro e tal. Mas tem um monte de filme cabeça aí que tem gente que acha ruim. Por exemplo, eu já vi muito crítico, os caras falando que o filme é ruim, que é auto-explica, sabe, se explica demais, não sei o quê. Eu adoro, que é o Interestelar, por exemplo.
Nossa, esse filme eu adoro.
Eu adoro esse filme também. E tem um monte de cara que fala, não, o filme, sim, se explica demais, se enrola demais, não sei o quê. Tem muito filme cabeça aí.
Falando de filme cabeça, até eu acho que é legal depois fazer um podcast sobre isso. Mas um filme que eu acho absolutamente fantástico, foi o Roger que me indicou, e a crítica não gostou muito, que é o Mãe, velho. Da
Mãe, é verdade.
Como é que ela chama? Jennifer Lawrence. Nossa, esse filme aí, pra mim, foi muito foda.
Os caras não curtiram muito, né?
Não gostaram muito. Não, eu adoro esse filme, muito.
Que traga uma reflexão ferrada.
Ah, sim.
Não só uma, ele tem várias...
Ah, pra mim é a Bíblia inteira, né?
Não, então, tem várias reflexões. Então, é muito bom. E, realmente, dá pra fazer um podcast desses de cabeça aí que tem um monte.
Tem um monte.
Bom, é isso aí. Ficou essa nossa lista aí de filmes ruins, mas o gosto é nosso, é seu, né? Então... faz parte, você não vai parar, essa categoria nunca vai parar.
Sim.
Né? E, bom, quem quiser então sempre participar, mandar mensagens, quer mandar um xingamento, ó, não fala não de Transformer que o negócio é bom, não tem problema, pode mandar. Pode ser lá no nosso Instagram, a gente tem o @prod_comics, no Facebook é o Prod Studios e o site www.prodstudios.com.br.
Isso aí. Beleza?
Manda lá críticas, opiniões, sugestões de temas, fica à vontade, pode conversar com a gente por lá, né?
É isso aí, galera.
Isso aí, um grande abraço, valeu todo mundo que ouviu.
Falou, galera, um grande abraço.